Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Imagina como ficou a minha cabeça quando recebi uma ligação da minha mãe e ela me deu aquela notícia. Primeiro perguntou onde eu estava. Falei que estava no bar, mas que dali a pouco estava indo para casa. No que ela imediatamente emendou: então venha logo, Pedro. A Ana está aqui. Ela disse que não vai embora sem falar com você. Olha, bastou ouvir aquele nome para o meu corpo ficar trêmulo. Fazia pouco mais de um ano que não tinha notícias dela. Tínhamos sido namorados. Na verdade, eu já estava pensando na época em dar um passo além. Colocar um anel de noivado no seu dedo, mas, sabe, do nada. Ela tinha terminado tudo. Me largou para ficar com outro cara. Ninguém menos que o diretor da empresa em que ela trabalhava. Olha, foi um baque. Mas um baque tão sério que eu fiquei tonto durante muito tempo. Imagine, um dia estava tudo bem. Eu pensando em noivado, casamento. No dia seguinte, ela simplesmente termina tudo. Chegou a dizer que não sentia mais nada por mim. Olha, eu quase enlouqueci. Quase morri de tanta tristeza. Aliás, a última notícia que eu havia tido dela foi de que ela tinha ido passar lua de mel em Paraty, no Rio de Janeiro. Fiquei ainda pior, porque foi desse modo que eu acabei descobrindo tudo o que descobri. Além de ter me deixado para ficar com esse infeliz, ela também tinha se casado com ele no cartório, quer dizer, coisa oficial. Foi uma coisa assim, feita às pressas. Por isso me pegou tão de surpresa. Sabe, foi uma pancada. E quando eu estava tratando daquela primeira, veio a segunda. Uma atrás da outra. Em menos de um mês, eles estavam morando na mesma casa como marido e mulher. Cheguei a pensar que eles já pudessem ter alguma coisa antes mesmo de ela terminar comigo. Nesse mesmo dia, inclusive, quando eu soube que ela estava em lua de mel, minha ex-cunhada conversou comigo e me disse tanta coisa que, juro, foi difícil acreditar. A Ana não gosta desse cara, Pedro. Ela está casando por interesse. Ela mesma me falou. Você sabe que a minha irmã sempre foi ambiciosa, mas eu tenho certeza de que ela gosta mesmo é de você. Ora, ouvir aquilo, escutar aquelas palavras da boca dessa menina, irmã daquela que eu amava mais do que tudo, me deixou até sem palavras. Na verdade, me fez sentir ainda pior. Só que claro que não acreditei em nada do que ela falou. Até porque, vamos convir, se isso fosse verdade, mesmo tendo convivido com a Ana por quase 3 anos, eu não a conhecia. Uma pessoa trocar um amor por causa de dinheiro, por status, ambição, pelo menos na minha opinião, é porque não vale nada. Olha, eu fiquei arrasado. Por dias não quis ver nem falar com ninguém, porque todo mundo só sabia me perguntar coisas sobre o fim do nosso namoro. Eu já não aguentava mais ficar dando explicações, até porque nem eu mesmo tinha conseguido entender direito o que tinha acontecido. A verdade é que me isolei de tudo e de todos. Me afastei dos amigos, dos parentes. E olha, custou para eu voltar à minha vida de antes. É como eu já disse. Fazia pouco mais de um ano que eu não havia, nem tinha contato nenhum com ela. Não sabia nem notícias. Depois que eu soube que ela tinha se casado com aquele cara, eu simplesmente botei na cabeça que ia fazer tudo o que estava ao meu alcance para esquecê-la, para arrancá-la do coração. E foi exatamente isso que eu fiz. Procurei passar uma borracha na nossa história. Virar aquela página de uma vez por todas. Só que a gente sabe que não é assim, né? E agora vinha a minha mãe dizer que ela tinha me procurado em casa, estava lá em casa, inclusive, me esperando, que não iria embora sem conversar comigo. Olha, eu fiquei tão atarantado depois que falei com a mãe. O que que essa mulher poderia estar querendo comigo? Meu Deus, um ano e dois meses já tinham se passado. Juro que não entendi. Por que é que ele estava me procurando depois de tanto tempo? Resolvi não ir para casa. Sei lá, me bateu um medo. Não queria nem vê-la, nem falar com ela. Pensei até em sair dali do bar, ir para um outro lugar, fugir. Porque se eu não fosse para casa falar com ela, quem sabe ela pudesse vir atrás de mim ali no bar. É claro que eu tinha medo. Não sabia o que um reencontro poderia desencadear aqui dentro de mim. Eu tinha sido tão apaixonado por essa mulher. E sabe, apesar de toda a mágoa, do ressentimento, eu ainda não tinha certeza se tinha realmente conseguido esquecê-la de vez. Na verdade, lá no fundo, eu sabia que não. Imagine, bastou ouvir o seu nome para eu me transformar por inteiro, ficar ali, naquele estado. O que será que ela queria comigo? Essa pergunta ficou martelando a minha cabeça sem parar. E foi por isso que deixei o medo de lado e, a certa altura, resolvi ir até lá conversar com ela. Olha, a gente muitas vezes pensa que se conhece, mas é mentira. A gente não se conhece, pelo menos não, com profundidade, porque eu já estava nervoso quando olhei para o rosto dela, depois de um ano e dois meses. Olha, eu simplesmente desmoronei. Não sei o que aconteceu comigo, eu... Naquele instante, eu tive a certeza, se é que não tinha ainda, de que realmente não a tinha esquecido. Mas não tinha mesmo. Meu coração disparou dentro do peito. Quando entrei por aquela porta e a vi sentada no sofá conversando com a minha mãe. Quando os nossos olhares se encontraram, senti que meu coração ia saltar pela boca ou parar. Sei lá. Ela olhou assim para mim, deu um sorrisinho tímido. Oi, Pedro. Como é que você tá? Tudo bem? Levanto. A mãe falou que você estava aqui em casa, que queria falar comigo. Ela disse que não queria que aquela conversa fosse ali. Perguntou se podíamos ir a um outro lugar. Inclusive estava de carro. Carro bonito, marca boa. Fez questão de me levar a um lugar mais sossegado para a gente conversar. A verdade é que, apesar do tempo e de tudo que já contei aqui nesse relato, era inegável que essa mulher ainda tinha poder sobre mim. E não era pouco. Eu tremia só de olhar para ela. Ela dirigiu durante um tempo e acabou estacionando ao lado de uma praça que tinha-se uma cancha, um parquinho, equipamentos de ginástica Depois se voltou para mim, ficou me olhando em silêncio, até que perguntou: mamãe falou que você tá sozinho, que você não se envolveu com mais ninguém depois. É verdade isso? Em vez de responder, devolvi a pergunta. Ô, Ana, o que você quer conversar comigo afinal? Dá para falar? Tô meio com pressa. Nossa, Pedro, não precisa falar assim comigo, né? Tava com saudade, com vontade de te ver, falar com você. Me conta, é verdade que você continua sozinho? Olha, isso não vem ao caso. Olha, eu fiquei olhando para a cara dessa mulher, sinceramente, sem entender o que ela queria. E sem entender também por que é que eu estava tratando daquele modo tão grosseiro. Claro que eu tinha motivo para estar magoado, mas enfim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Era uma espécie de autodefesa. Voltei a perguntar o que ela queria comigo. Ela disse que naqueles últimos tempos andava pensando demais em mim, que tinha encontrado umas fotos nossas lá na casa da mãe dela, tinha batido a saudade e até um certo arrependimento pela nossa história ter terminado daquele jeito. Ela falou aquilo e, para minha surpresa, esticou o braço assim e fez um carinho no meu rosto. E depois ainda veio pro meu lado, tentando me dar um beijo, só que eu desviei o rosto. E sabe, de um modo até meio brusco, porque que houve, hein? Bateu o arrependimento? Olha, não parece, viu? Pelo jeito, você conseguiu muita coisa que você queria. Tá com esse carrão, até onde eu sei, morando num apartamento chique, teu marido te dá do bom e do melhor. Não era isso que você queria, Ana? Não foi por isso que você me trocou por aquele cara? Ela não respondeu. Baixou os olhos e permaneceu em silêncio durante algum tempo. Eu aproveitei que ela me deu aquela coragem e falei tudo que estava trancado na garganta. Tudo aquilo que eu queria ter dito lá no passado e não disse. Na verdade, até exagerei. Tanto que pelas tantas ela falou: nossa, Pedro, não imaginava que você fosse me tratar desse jeito, viu? Pois eu engoli o meu orgulho, porque estava morrendo de saudade, e assim que você me trata, não imaginava que você guardasse tanta mágoa. Você queria o quê, Ana? Que eu te recebesse com um tapete vermelho, com um beijinho, com um abraço, depois de tudo que você fez? Você acabou com a minha vida. Quase cometi uma loucura por tua causa. Eu sei. Eu sei, me arrependo muito. Será que não tem como a gente superar isso? Eu queria tanto poder me entender com você, que a gente se desse bem. Poderíamos ser tão felizes ainda, aproveitar alguns momentos juntos. Como é que é? Olha, sinceramente, não estou te entendendo. E o teu marido? Não. Peraí. Deixa ver se eu entendi. Você veio aqui atrás de mim para me propor de termos um caso? Olha, se for isso, você é ainda pior do que eu pensava. Olha, eu falei um monte. Mesmo que bem aqui no meu íntimo, minha vontade fosse de fazer outra coisa bem diferente, só de olhar pro rosto dessa mulher, de sentir o seu perfume. Minha vontade mesmo era de beijá-la, de abraçá-la, de fazer amor com ela. Só que eu não podia simplesmente botar uma pedra em cima de tudo. Falei um monte. E pelas tantas, ela suspirou assim e falou: acho que foi um erro ter vindo atrás de você. Eu ainda te amo, Pedro. Penso em você direto, Sinto demais a tua falta, mas pelo jeito você já me esqueceu, né? Não conseguiu me perdoar. Terminamos aquela conversa ainda pior do que começamos. Eu acabei até saindo do carro dela e voltando para casa a pé. Meu coração doía só de pensar e relembrar tudo o que tínhamos conversado. Na verdade, nem fui para casa. Voltei lá pro bar e bebi um monte. Afoguei as minhas mágoas naquele copo. Desde que essa mulher me procurou. Desde aquele dia que não tive mais um segundo de paz. Sua imagem não saía do meu pensamento. Eu não parava de pensar nas coisas que ela tinha dito, naquela proposta que eu rechacei. Que eu rechacei do modo mais inflexível que se possa imaginar. Porque, repito, não podia ser tão fácil para ela. Tudo que ela me fez passar, o sofrimento. Aí chega para mim e me propõe ser o seu amante. Eu não podia aceitar. Ou eu tinha entendido tudo errado, ou ela queria viver um romance comigo fora do casamento, um caso. A verdade é que as lembranças de tudo que já tinha acontecido entre nós e daquela conversa em particular, isso passou a me assombrar. Eu simplesmente já não conseguia pensar em mais nada. Bem aqui, no cantinho mais escondido da minha alma, eu sabia que ainda amava. Até que dias depois, sem conseguir tirar tudo aquilo da cabeça, liguei para a irmã dela. Ela me disse que as duas tinham conversado, que a Ana tinha lhe contado que foi me procurar, tentar se acertar comigo, que eu a tinha tratado do pior modo possível. E ainda acrescentou, confundindo ainda mais a minha cabeça: ela ainda te ama, Pedro. Ela mesma me falou. Lembra que eu te disse lá atrás que a Ana era uma pessoa ambiciosa? Você tem alguma dúvida de que ela se casou por interesse? Sabe como já vinha acontecido lá atrás, quando ela tinha me dito aquelas coisas? O fato de saber que a Ana era uma pessoa ambiciosa, que tinha se casado por interesse, coisa que eu jamais imaginei, juro. Que era de mim que ela gostava de verdade. Se isso tudo fosse verdade, olha, eu não sabia se era uma coisa boa ou se era ruim. Não sabia se ficava feliz ou se mais triste ainda, porque, vamos convir, como que uma pessoa pode colocar o dinheiro acima dos próprios sentimentos? Era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Puxa vida, era difícil aceitar que ela tinha me trocado por outro só por causa da boa vida que esse outro poderia dar. No fim, a Silmara falou tanto na minha cabeça que acabou me convencendo a ter outra conversa com a Ana. Inclusive, ela mesma intermediou esse nosso encontro. Para resumir, nos encontramos já no dia seguinte e, apesar da mágoa, eu não podia negar a mim mesmo que a amava, que continuava sendo louco por essa mulher. Não resisti quando ela confessou que ainda gostava de mim, me amava mais do que tudo, coisa que já tinha dito, mas que diante daquele contexto teve um impacto ainda maior sobre mim. E acabamos aquela conversa no primeiro motel que achamos no caminho. Meu Deus, que saudade. Meu Deus, que falta que essa mulher tinha me feito durante tanto tempo. Olha, repito aquilo que já falei. A gente pensa que se conhece, mas é mentira. Teve momentos durante toda a nossa separação que eu cheguei à conclusão de que a tinha esquecido. Pelo menos, era mentira. Era uma mentira que eu mesmo contava sobre mim. E na minha cabeça, depois daquela hora e meia que passamos ali naquela cama, eu imaginei que ela estivesse disposta a mudar de vida, a largar daquele cara e voltar de vez para mim. Só que, para minha surpresa, depois que fizemos amor, eu chamei o assunto de volta, porque... E ela me disse uma coisa que, olha, me deixou de queixo caído, se é que isso ainda era possível. Eu não posso me separar do Giovanni, Pedro. Pelo menos não agora. Não cometei nada com você. Não te falei aquele dia, mas... A gente tem uma filha. Uma filha? Mas por que você não me falou nada? Sei lá, Pedro. Na verdade, você nem me deixou falar. Você lembra? Você começou a me xingar e me ofender. Segundo ela, sua filha tinha só 2 meses de vida. Estava aos cuidados da babá. E pelo fato de ela ser ainda muito novinha, ela não podia se separar do marido, pelo menos por enquanto. Mas disse que, se eu tivesse um pouco de paciência, se soubesse esperar, ela logo daria um jeito de podermos ficar juntos de vez. Olha, saber que ela tinha uma filhinha e tão novinha, um bebezinho, meu Deus, aquilo acabou comigo. Porque quando estávamos juntos, tudo que eu mais queria era ter um filho com ela. Olha, cheguei a cogitar de me afastar dela de novo. Só que aí já era tarde. Eu não consegui. Como é difícil, meu Deus, se separar da pessoa que a gente ama, mesmo que haja um motivo muito forte, como havia. Por isso, apesar de saber que não devia, acabei concordando em fazer aquele papel. Começamos uma espécie de romance secreto. O tempo foi passando, ela foi me enrolando, protelando a separação, sempre me pedindo aquilo que o mais comum é os homens pedirem para as mulheres: paciência. Me fazendo acreditar que logo daria um jeito na sua vida e ficaríamos juntos de uma vez por todas. Eu sei que é até vergonhoso confessar isso, mas vai fazer 3 anos que estamos nessa vida. Até hoje, ela ainda não tomou uma decisão, ou por outra, vem conseguindo me convencer de que ainda não pode se separar. E agora tem outro motivo, aquele. Tem muito a perder do ponto de vista financeiro. Aliás, depois disso, acredite quem quiser, ela teve outro filho. E por mais que eu não tenha tanta certeza, ela jura que este filho é meu. Olha, não sei que tipo de feitiço essa mulher jogou sobre mim para me fazer aceitar essa situação por tanto tempo. Meu Deus, quando que eu podia imaginar que aceitaria ser o outro na sua vida durante tantos anos? E o pior, agora ainda tem esse menino que ela jura que é meu. E por mais que eu pense em terminar esse romance, essa tortura, na verdade, me afastar de uma vez por todas, para sempre. Me liguei tanto a esse menino que não consigo tomar nenhuma decisão. Nem o DNA eu tenho coragem de fazer, por medo de descobrir que ele não é meu filho, coisa nenhuma. Me pergunto dia e noite sem parar: o que faço dessa minha vida? Me deixei envolver tanto. Me atirei de cabeça num relacionamento que, apesar de me parecer não ter futuro, não consigo sair, não consigo me desvencilhar. Sou tão apaixonado por essa mulher. E isso é o que mais judia de mim, porque por mais que eu queira me afastar, e só Deus é que sabe o quanto eu quero, virar de vez essa página, não consigo. Simplesmente não tenho forças para virar a cara para ela e finalmente retomar as rédeas da minha vida.
A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 7h30 e a segunda às 8h30 da manhã. Se você tem uma história e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção. E se você ouve todos os dias as histórias aqui e perdeu uma, ou perdeu um pedaço de alguma, ou quer recordar uma do passado, saiba que, depois de lidas aqui ao microfone da 98 FM, todas as histórias são postadas também no YouTube, no meu canal, Renato Gaúcho Oficial.
Renato Gaúcho,
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Ninguém precisa me dizer, eu sei, eu reconheço que construí toda a minha vida em cima de uma mentira. Talvez não exatamente de uma mentira, mas de uma... Você quer saber? Até hoje não sei. Foi mentira, mas também foi omissão. Porque não foi uma mentira dita em prosa e verso, não. Mas o pior é que essa mentira, essa omissão, não envolvia apenas a mim. Na verdade, ela atingia a minha filha em cheio, simplesmente a pessoa mais importante do meu mundo. Na época, eu era muito imatura, inexperiente de tudo, sabia nada da vida. Pensei que estivesse fazendo a coisa certa. Eu queria proteger a Sandra, evitar um sofrimento maior para ela, porque sabia que ela sofreria se ela soubesse toda a verdade. Por isso, acabei trocando os pés pelas mãos e fazendo o que fiz, tomando a posição que tomei. Eu tinha 17 anos, era completamente apaixonada por um rapaz, um homem bem mais velho do que eu, chamado Beto Antunes. Antunes, como todo mundo chamava, repito, era mais velho do que eu, mais descolado. E eu acabei me entregando a ele sem pensar nas consequências. Ele dizia que me amava, prometeu tudo, uma vida. Até que no fim, acabamos indo morar juntos numa casinha que pertencia a um tio dele. Nunca vou esquecer do juramento que ele me fez. Eu te amo, Graça. Prometo que vou fazer você muito feliz. Era um homem tão envolvente, tão carinhoso, e eu me iludi com as suas palavras. Acreditei que ele gostasse de mim de verdade, estivesse mesmo a fim de construir uma vida. Ele vivia dizendo que tudo que mais queria era que eu lhe desse um filho logo, porque seu sonho era ter uma família. Meu Deus, que mulher não acreditaria num homem assim? Que se dizia tão apaixonado? Me joguei de cabeça. Acreditei cegamente que ele faria de mim a mulher mais feliz do mundo. Só que meu sonho dourado não chegou a durar nem 5 meses. Pelas minhas contas, ele acabou se envolvendo com a filha de uma vizinha, uma menina de apenas 15 anos. E justamente quando engravidei. E pro meu espanto, espanto de todo mundo, ele me abandonou. Me largou sozinha ali naquela casa para fugir com essa outra. Olha, o meu mundo ruiu. Não sei como não morri de tanto desgosto. Ele sabia que eu estava esperando um filho dele. Recém tinha descoberto que estava grávida. Ele pareceu tão feliz. Só que da noite para o dia, meu sonho se desmantelou. Minha vida ruiu. Ele não teve a decência de conversar comigo. Nem isso. Fiquei sabendo pelos vizinhos que ele tinha fugido com a outra. Olha, foi o pior dia da minha vida. Felizmente tive apoio da minha mãe. Ela também, coitada, tinha criado os filhos sozinha, sem a ajuda do meu pai. Aliás, eu nunca tive um pai presente. Ele nos virou as costas quando eu ainda era bem novinha, de modo que tirei forças de onde nem eu mesma sabia que tinha para enfrentar os desafios que surgiram dali para diante. Nunca mais tive notícias do Antunes. Até porque me mudei dali, voltei a morar na casa da minha mãe E tempos depois, acabamos mudando de bairro. Desiludida, nunca contei a minha filha nada a respeito do pai. Ela nasceu, os anos foram passando, e mesmo ela perguntando, nunca toquei no nome daquele infeliz. Aliás, depois que ela começou a entender um pouco mais as coisas, foi aí que ela me obrigou praticamente a inventar uma mentira. A mentira da qual falei lá no começo dessa carta. Que seu pai havia morrido um pouco antes dela nascer. Por isso, inclusive, não constava o nome dele na sua certidão de nascimento. Menti e sustentei a mentira durante muitos anos. E ainda pedi que a minha mãe encobrisse essa minha mentira. Juro que tudo o que fiz foi para proteger a minha filha. Para que ela não sofresse ainda mais. Imagine como ficaria a cabecinha dela se eu lhe contasse a verdade, que seu pai tinha fugido com outra mulher, nos abandonado, mesmo sabendo que eu carregava uma criança dele na barriga. Eu tinha certeza que isso a faria infeliz. Por isso sustentei a mentira. Por isso continuei afirmando que o pai dela tinha morrido antes que eu desse a luz. Depois daquela desilusão que eu tive, não sei o que houve comigo. Quer dizer, não sei. Claro que sei, né? Acabei me fechando para um novo amor. Comecei a ter um verdadeiro favor de deixar que outro homem se aproximasse de mim. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para me envolver com outra pessoa. Tinha medo de ser usada de novo, iludida, me machucar, passar por todo aquele sofrimento que já tinha passado. Acredite quem quiser, mas a Sandra já tinha completado 10 anos quando me permiti ter um novo relacionamento. Só que mesmo assim, acabou não dando certo. Assim como outras duas tentativas que tive depois desse primeiro. Olha, chegou num ponto que eu acabei me conformando que não tinha nascido para ser feliz ao lado de homem. Que essa tal felicidade não tinha sido feita para mim. Simplesmente me resignei. Para mim, eu estava fadado a terminar a minha vida sozinha. E juro, depois de um tempo, isso já nem me incomodava mais. Minha mãe achava que eu não conseguia me acertar com ninguém, porque, na verdade, nunca tinha deixado de amar o safado do Antunes. Que eu ainda tinha aquele sentimento, meio que escondido, e ainda tinha esperança de que ele voltaria. Aliás, ela achava que eu devia contar a verdade para Sandra. Dizia que o pai dela estava vivo. Só que eu continuei insistindo na mentira. Tudo para evitar que a minha filha sofresse. De modo que ela acreditou que seu pai estava morto e essa era a história que eu iria contar até o fim. O problema foi que aos 19 anos, ela conheceu um rapaz. Os dois se apaixonaram. E como todo casal que se ama, chegou o momento em que decidiram se casar. E foi a partir daí que a minha consciência começou a pesar. Nunca vou esquecer aquela noite quando ficamos conversando ali no quarto dela, ela toda feliz com a proximidade do casamento. Seu noivo era um amor de pessoa. Um rapaz muito bom para ela. E sabe, eu tinha tanta esperança de que fosse um bom marido. Na verdade, pelo caráter dele que ele mostrava, eu tinha certeza de que seria um bom marido para ela. Sabia que ele cuidaria bem da minha filha. Só que, pelas tantas, a gente ali conversando, ela falou uma coisa que me deixou tão triste. Não só pelo que ela falou, mas por aquela amargura que eu senti no seu olhar. Poxa, mãe, eu queria tanto que meu pai estivesse aqui. que ele ia ficar tão orgulhoso. Você não acha? Meu Deus, o que que eu ia dizer? Senti aquela fisgada no peito, porque ela começou a falar do pai e não parou mais. Desde criança, repito, ela acreditava que o pai tivesse morrido. E mesmo nunca o tendo conhecido, nunca tendo visto sequer uma fotografia dele, ela falava nele com tanta saudade, com tanta tristeza por não tê-lo conhecido, por não ter podido conviver com ele. Ah, se ela soubesse, talvez não idolatrasse tanto aquele homem, que mesmo sabendo que eu carregava um filho dele na barriga, nos abandonou à própria sorte. O problema foi que desde que ela e o Alcir marcaram o casamento, que ela começou a choramingar no meu colo. E sempre por causa do mesmo assunto. Ela queria que o pai estivesse vivo para poder conduzi-la ao altar no dia do casamento. Até nisso ela pensava. E sabe, com o tempo, de tanto ouvi-la se lamentar, foi me dando um aperto, um peso na consciência. Eu também tinha crescido sem pai. Sabia melhor do que ninguém o quanto era uma coisa triste. Comecei a me sentir culpado por ter mentido a vida toda para ela, dizendo que seu pai tinha morrido. Ele devia estar bem vivo. Com certeza, vivendo como marido daquela mulher. Desde o começo, eu queria protegê-lo, juro por Deus, evitar seu sofrimento. Mas comecei a me sentir culpada. Passei a me torturar por estar mentindo para aquela que era a pessoinha mais importante do mundo para mim. Um dia cheguei a conversar com a minha mãe sobre isso. E ela falou que eu devia contar a verdade para Sandra. Deixá-la ir atrás do pai, se fosse da vontade dela. Chegou a dizer que eu não tinha o direito de esconder a verdade da minha filha, que seu pai estava vivo, ou pelo menos não tinha morrido lá atrás. Olha, só Deus sabe como ficou a minha cabeça. E por conta de tudo isso, também passei a ser assombrada pelas lembranças do passado. Para tentar aliviar um pouco a frustração da minha filha, sugeri que ela convidasse o tio para entrar com ela na igreja, mas ela não se mostrou nem um pouco animada. Não é a mesma coisa, mãe. Eu queria que o meu pai estivesse aqui. Aliás, eu daria tudo para poder ter conhecido meu pai, sabe? Para ter convivido com ele, nem que fosse um pouquinho. Meu Deus, como aquilo me torturava, ouvir a minha filha dizendo que daria tudo para ver o pai. Eu comecei a pensar que, por mais canalha que ele tivesse sido, se estivesse vivo, quem sabe ela poderia conhecê-lo. Ela nunca tinha falado tanto do pai como naquele momento. Desde que ela e o Alceu marcaram a data do casamento, parece que esse virou o seu assunto preferido. Sei lá, às vezes eu tinha a sensação de que ela sabia que o pai não estava morto, que tudo tinha sido uma mentira minha. Conversei de novo com a minha mãe para ver se ela tinha deixado escapar alguma coisa, mas ela jurou que não. O fato é que, de tanto pensar nisso, de tanto me consumir, resolvi abrir o jogo com a Sandra, contar a verdade para ela. Eu tinha tanto medo da reação que ela teria, mas aquele peso na consciência, sabe, não me deixava respirar. Para dizer a verdade, quem me convenceu a fazer isso foi o padre. Um dia conversei com ele, pedi conselho, e ele me orientou que o mais certo era realmente contar toda a verdade para ela, independente das consequências. O problema é que mesmo que eu contasse a verdade, não fazia a mínima ideia de onde o Antunes pudesse estar. Na verdade, não sabia nem se ele estava vivo, porque, meu Deus, acontece tanta coisa nesse mundo, e depois de tanto tempo, mesmo que estivesse vivo, ele poderia estar em qualquer lugar do mundo. Até porque, desde que fugiu com aquela menina, nunca mais tivemos notícias dele. Comecei a pensar, a analisar, aí lembrei da nossa vizinha. Sim, porque tinha sido com a filha dela que o Antunes havia fugido. Pensei então em procurá-la. Quem sabe ela ainda morasse naquela casa, e quem sabe tivesse notícia do paradeiro do Antunes. Se bem que mesmo depois que tive essa ideia, demorei para procurar aquela mulher. Me bateu um medo tão grande de remexer essa história toda. Meu maior medo, na verdade, não era tanto me reencontrar com o meu passado ou rever o Antunes. Meu maior medo é que minha filha não entendesse os meus motivos para ter mentido para ela. E quem sabe até se voltasse contra mim. Nunca mais me perdoasse. Se isso acontecesse, seria o fim, porque eu acho que eu não conseguiria viver. Eu não conseguiria continuar se a Sandra me expulsasse da sua vida. Nunca mais me perdoasse. No fim, pensando nos conselhos do padre, principalmente na aflição da minha filha, resolvi ir atrás daquela minha vizinha. Avisei minha mãe. Contei para ela o que ia fazer. E fui ver no que dava. Para minha surpresa, sim, porque eu pensei que tanto tempo depois, mas ela ainda estava viva e morando no mesmo lugar. Dona Isaura. Eu ainda lembrava o seu nome. A casinha que a gente morava, eu e o Antunes, que ficava bem ali do lado, não estava mais ali. Tinha um predinho novo. No lugar, agora funcionava um comércio. Bati palmas na frente do portão e logo a Dona Isaura apareceu na porta. Olha, juro, apesar do tempo, eu a reconheci no mesmo instante. Tive a certeza de que era ela. E sabe, não sei se ela se lembrou de mim, assim de saída, mas ela me olhou assim com um certo estranhamento. Na época em que o Antunes fugiu com a filha dela, a gente tinha brigado muito feio. E por isso, juro, até pensei que ela fosse me receber mal, brigar comigo. Só que não. Quando me apresentei, e ela fez aquela cara assim de que já estava mesmo me reconhecendo, ou quase, ela me tratou até melhor do que imaginava. Acabei lhe contando toda a história. Que tinha mentido para minha filha sobre o pai dela. E que agora estava me sentindo culpada. Ela então me contou que sua filha não estava mais casada com Antunes. Que os dois haviam tido dois filhos, mas que já tinham se separado há muito tempo. Que sua filha, inclusive, até já tinha se casado de novo. Perguntei se ela sabia do paradeiro do Antunes. Ela ficou assim pensativa, meio hesitante. Mas não se negou a me passar não só o telefone, como também o endereço dele. Só o número ela não sabia direito. Mas como havia um comércio muito perto, não tinha como errar. Repito, não imaginava que ela fosse me receber tão bem. Eu tremia quando peguei aquele pedaço de papel. Pelo que ela falou, ele morava muito longe dali, era perto, a menos de 3 quadras. E no terreno onde morava, também funcionava uma oficina. Ele tinha virado mecânico. Olha, eu quase desisti na última hora. Porque fui tomado por um pânico tão grande. Só de pensar em ficar frente a frente com ele de novo, depois de tanto tempo. Juro, até dor na barriga me deu. Só que pela minha filha eu não podia voltar atrás. Precisava ir até o fim. Fui perguntando aqui e ali, até que dei de cara com aquele endereço. No outro lado da calçada, reparei naquele homem mexendo num carro ali na oficina. E já senti o coração disparar. Mesmo depois das décadas passadas, eu soube na mesma hora. Mas sabe, aquela certeza? Mas no mesmo instante, eu percebi que era ele. Apesar do tempo, eu o reconheceria numa multidão. Fazia 22 anos que a gente não se via. Naturalmente que nós dois tínhamos mudado muito, mas, repito, juro que o reconheci. Olha, as minhas pernas falsearam. Quase dei meia volta. Mas quando vi, estava quase diante dele. Quando pronunciei o seu nome e ele se virou para mim, notei que também sentiu o baque. Tanto que ele ficou mudo, engolido em seco e olhando para minha cara. Quando consegui me recobrar, pelo menos um pouco do baque, falei: tudo bem, Antunes? Surpreso de me ver? Ele demorou um pouco para conseguir articular aquelas palavras. Meu Deus, é você? Nossa, nunca pude imaginar que um dia fosse te ver de novo. Como foi que você mexeu aqui? Eu não queria perder tempo. Nem o tempo, nem o foco. Falei que o motivo para eu estar ali não era eu, era a nossa filha. E quando toquei no nome da Sandra, notei que seu semblante se transformou. Ele ficou, sabe, olhando para o chão para encurtar a conversa. Falei da nossa filha, lhe botei a par de tudo sobre a vida dela. Contei que não estava ali para cobrar nada. Perguntei se ele estava disposto só a isso, conhecê-lo. Ele falou que sim. Que na verdade sempre havia tido aquela vontade. Aí veio com aquela desculpa, né, que eu já imaginava. Que tentou nos achar, que até se arrependeu de ter abandonado. Enfim, aquelas coisas que os homens sempre contam. Nessa parte, sabe, nem o recrimino muito, porque pouco depois a gente havia se mudado daquela casa onde a minha mãe morava, depois de um tempo. Ele perguntou se ela também tinha vontade de conhecê-lo. Eu falei que sim. Aliás, contei toda a verdade para ela, que tinha mentido para ela desde que ela tinha nascido. Notei que ele ficou meio zangado, assim, num primeiro momento. Mas depois pareceu entender por que eu tinha agido assim. Olha, por ele, isso sinceramente eu não esperava. Por ele a gente iria lá em casa naquele instante mesmo. Mas eu achei melhor conversar com a Sandra primeiro, contar a verdade para ela e depois marcaria um encontro entre os dois. Tudo isso não foi resolvido assim em meia hora de conversa. E nem podia. Tínhamos muito o que dizer um ao outro. Passamos a tarde toda conversando sobre o passado, sobre tudo o que eu tinha vivido, sobre o duro que eu tinha dado para criar minha filha sozinha. E deixei bem claro para ele: não era por mim que eu tinha procurado, era pela nossa filha, porque depois de pensar muito, achei que ela tinha o direito de saber a verdade. Incrível. E eu digo incrível porque sinceramente não esperava. Ele ficou emocionado quando falei do casamento. E quando eu falei que o maior sonho dela era que o pai estivesse vivo e presente para entrar com ele na igreja. Seus olhos ficaram marejados. Eu senti até que ele fosse chorar. Isso acabou, sei lá, me tocando de alguma forma. Eu me senti tão fora do ar quando saí daquele ambiente ali, onde ele ficava consertando os carros. Minha mãe sabia que eu iria tentar achá-lo. Eu tinha comentado com ela. Só não imaginei que ela fosse contar para Sandra antes de mim. Tanto que quando cheguei em casa, me deparei com uma cena que eu não esperava. É claro que eu não esperava. Imagine. Minha filha estava zangada comigo. Mais do que isso, revoltada. De um jeito que eu nunca tinha visto. Como que a senhora pôde mentir para mim sobre meu pai, mãe? Ele estava vivo o tempo todo. Meu Deus, por que que a senhora fez isso comigo? Repito, ela estava revoltada. Antes mesmo que eu perguntasse ou falasse alguma coisa, minha mãe contou que já tinha falado. Foi um momento tão delicado, tão difícil. Por mais que eu tenha tentado explicar para minha filha as minhas razões, ela não conseguia entender, na verdade, nem me ouvia. Pensei que ela fosse ficar de mal comigo pelo resto da vida, que nunca mais fosse me perdoar. Chorei tanto. Na verdade, nós três choramos. Depois, ela foi pro quarto e se trancou lá. Fiz aquilo que me cabia. Esperei que ela se acalmasse e viesse conversar comigo. Isso acabou acontecendo no dia seguinte, embora ela continuasse muito nervosa, irritada comigo. Quero ver meu pai. A senhora sabe onde ele está? Como que eu faço para achar ele? Resumindo, acabei marcando o encontro. Liguei para o Antunes, passei o endereço de casa e naquele mesmo dia ele apareceu para conhecer a filha. Como eu já esperava, foi um encontro emocionante demais. Foi inevitável chorar. Um encontro tão lindo e tão maravilhoso. Que se eu soubesse que seria daquele jeito, teria patrocinado aquele encontro muito antes. Apesar de tudo que tinha acontecido, foi um momento que eu sempre imaginei como seria na minha cabeça. Lembro da minha filha olhando para o pai com os olhos cheios de lágrimas. Então é o senhor, meu pai? Os dois estavam tão comovidos, um olhando para o outro, e os dois pareciam não acreditar. Foi então que o Antunes abriu seus braços e, entre um sorriso e muitas lágrimas, falou: minha filha, a vida toda eu quis te conhecer. Eles então se abraçaram e ficaram assim durante tanto tempo. A certa altura, eu achei melhor deixar os dois ali, conversando a sós, se conhecendo. Chamei minha mãe e saímos para a rua. Fiquei tão aliviada depois daquela cena. Meu Deus, estava me fazendo tão mal continuar mentindo para minha filha que ela não tinha pai, que o pai tinha morrido. Fiquei tão feliz por saber que eles estavam se acertando, que iriam se entender. Coisa que eu nunca imaginei que fosse possível. Depois, acabei também me acertando com a Sandra. Graças a Deus, mesmo magoada, ressentida comigo, ela acabou entendendo um pouco, pelo menos, os meus motivos. E foi desse modo que o Antunes passou a fazer parte das nossas vidas de novo. Sabe, no começo, principalmente, os dois não se largaram. Que coisa incrível. Eu olhava e pensava, será que eu estou tendo um sonho? Será que isso está acontecendo mesmo? Acho que eles queriam recuperar o tempo perdido. Acabamos conhecendo os outros filhos do Antunes. Os que ele teve com a filha da nossa vizinha, Dona Isaura. E eu os acolhi, porque, meu Deus, não tinham culpa nenhuma, de nada. A Sandra, inclusive, os convidou para o casamento. Uma cerimônia que também foi tão emocionante. Mais uma vez, chorei. Aliás, uma das coisas que mais fiz nessa vida, tanto para o mal quanto para o bem, tanto por alegria quanto por tristeza, foi chorar. Era uma coisa que ela queria tanto. Era seu sonho maior. E por pouco, por egoísmo, por ignorância talvez, pensando que fosse o melhor para ela, quase a privei dessa alegria. Como Antunes também estava sozinho, aos poucos ele foi se reaproximando de mim, se fazendo presente, até que aquilo que parecia impossível na minha cabeça, acontecendo. Ficamos juntos pela primeira vez. Ele me convidou para jantar, eu aceitei. Ele me levou num lugar tão bonito, tão acolhedor. No fim rolou um beijo. Depois conversamos sobre o passado. De novo, ele pediu perdão. Reconheceu que tinha agido feito um canalha, mas que tinha se arrependido, isso há muito tempo. Jurou que se pudesse voltar no tempo, jamais teria agido daquele modo. E ainda acrescentou: Graça, por que que a gente não fica junto? Você está sozinha, eu também estou. Assim a gente pode cuidar um do outro, né? Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas nunca. Sei lá, sempre achei que se um dia ele me procurasse ou pedisse perdão, eu jamais teria condições de perdoá-lo. Mas a nossa própria filha ajudou nesse processo. E por incrível que pareça, voltamos a ficar juntos. A morar na mesma casa. A ser de novo um casal. Hoje entendo porque nunca consegui me firmar em nenhum relacionamento. É que nenhum homem que se aproximava de mim despertava o meu interesse. E mesmo quando despertava, no fim tudo acabava terminando mal. Talvez o meu destino já estivesse selado. Talvez meu destino fosse mesmo reencontrar o Antunes. Retomar o nosso relacionamento de onde tínhamos parado. E sabe, além de ter reparado um mal que fiz no passado, ter reaproximado pai e filha, foi nos braços do Beto. Porque é assim que eu chamo. Que reencontrei a felicidade. Foi depois que ele voltou a fazer parte da minha vida que me redescobri como mulher. Que encontrei a minha paz. Que finalmente descobri o meu lugar nesse mundo.
Your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. I drank too much last night, got bills to pay, my head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again, and even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad, it's not so bad. And I want to thank you for giving me the best day of my life.
A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98FM em duas edições diárias, 7h30 e 8h30 da manhã. Se você tem uma história e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva e mande seu relato pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção.